Olá, boa tarde. Num sismo com magnitude 3.1 na escala de Richter foi sentido terça-feira na Ilha de São Jorge, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o CIVISA. Segundo o mesmo, o sismo foi registado depois das 6 da tarde e teve epicentro a cerca de 7 quilómetros a nordeste de Rosais. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima na escala máxima 4, na escala de Mercalli modificada, nas freguesias de Rosais e Velas. O CIVISA indicou que o evento se insere na crise sismovolcânica em curso na Ilha de São Jorge desde março de 2022. Entre a meia-noite e as 22 horas de terça-feira foram contabilizados aproximadamente 22 eventos, um dos quais sentido. A atividade sismovolcânica que se tem vindo a registar naquela ilha desde 19 de março do ano passado continua acima do normal. Até ao momento foram registados aproximadamente 57.579 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo dos Açores disse que pretende fazer da economia do mar um projeto atlântico da União Europeia que possa umbriar com os grandes blocos políticos, estratégicos, económicos e científicos do mundo. José Manuel Bolieiro falava em Vigo, em Espanha, na cerimónia de assinatura do auto de início da construção do navio de investigação da região. O documento foi assinado pelo secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, e por Laudelino Alteri, CEO dos saleiros Astileros Armon. Numa declaração, o presidente do governo salientou a importância do momento que presenciou com honra, orgulho e também enorme expectativa. Na sua intervenção, o chefe do executivo açoriano lembrou aos responsáveis pelos estaleiros de Vigo que um passo futuro tem a ver com a mobilidade elétrica marítima dos Açores. Numa nota publicada no site oficial do governo açoriano, o governo açoriano, aliás, explicou que o prazo máximo para concessão, construção e entrega do navio é de 900 dias, ou seja, cerca de 2 anos e 5 meses, compreendendo o prazo de entrega do projeto para aprovação às entidades nacionais competentes e à sociedade de classificação, bem como o prazo de conclusão da construção e armamento e entrega do navio no Porto da Horta. O PS Açores considerou que o Governo Regional ilude os empresários locais com falsas medidas de apoio aos custos energéticos, criticando declarações da Secretária Regional, Berta Cabral, sobre o assunto.
As declarações da Sra. Secretária Regional, Berta Cabral, sobre medidas de apoio aos custos de energia são um afronto aos empresários açorianos e uma desconsideração face ao enorme aumento de gastos com os custos com a energia que estes têm vindo a sentir. E, portanto, não corresponde à verdade que o Governo Regional dos Açores tem criado medidas significativas de apoio aos empresários para mitigar os custos com a energia. E, portanto, não é verdade que o Programa Mais tenha sido criado para apoiar as empresas com custos de energia, mas sim foi criado para compensar os aumentos com os salários. E também a redução de IRC não beneficia todas as empresas e, portanto, não serve para compensar o aumento dos gastos com energia. E isso mesmo foi referido pelo Presidente do Governo Regional dos Açores em fevereiro, quando disse e confirmou que não existiam medidas do Governo Regional dos Açores para apoiar as empresas com o aumento dos gastos com energia.
Carlos Silva, dirigente do PS Açores. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas considerou que as medidas do Executivo para ajudar as empresas com os custos de energia são bastante significativas, esperando que estes encargos comecem a reduzir. Berta Cabral salvaguardou que cabe à ERSE estabelecer o valor do tarifário elétrico num mercado regulado, mas o Governo criou mecanismos que ajudam as empresas a suportar os sobrecustos de produção em alturas críticas como a atual.
Não, neste momento essas medidas já são bastante significativas, porque só essa medida do emprego são cerca de 10 milhões de euros. Neste momento a expectativa é que comece a reduzir o preço da energia, como vai reduzir a partir de julho, e portanto as medidas que foram criadas continuam a ser até suficientes, uma vez que está a reduzir o preço da energia.
Governante falava em Ponta Delgada após uma audiência à Comissão de Trabalhadores da EDA, que é detida em cerca de 51% do seu capital social pelo acionista Região Autónoma dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional e a Universidade dos Açores assinaram um contrato-programa de apoio à organização tripular da instituição para este ano, que prevê a atribuição de uma verba de 800 mil euros. Segundo uma nota do Executivo, o Vice-Presidente do Governo, Artur Lima, e a Reitora da Universidade, a Susana Mira Leal, assinaram já o contrato-programa de apoio à organização tripular da Academia Açoriana, referente ao ano de 2023. Artur Lima salienta que a este Governo não basta dizer que as instituições são centrais no processo de desenvolvimento dos Açores e depois conceder-lhes apoios manifestamente insuficientes. A resolução do Conselho de Governo, publicada recentemente, prevê a atribuição de uma verba de 800 mil euros, o que representa um aumento de 150 mil em relação à verba atribuída em 2022, conforme previsto no programa do 13º Governo dos Açores. O titular da pasta da Ciência adiantou ainda que o articulado do contrato-programa sofreu este ano alterações muito significativas, o que não acontecia há mais de uma década. O contrato prevê novas obrigações da Universidade, que estão em linha com o aumento significativo do apoio até ao final da legislatura, nomeadamente o reforço da oferta formativa presencial e à distância, a captação dos estudantes fora da região, a divulgação pública dos resultados da investigação e o investimento em infraestruturas, entre outros. A Iniciativa Liberal denunciou a incompetência do Governo Regional e da coligação por ter rejeitado uma proposta dos liberais para encontrar uma solução para o matador público de São Miguel, que está em autogestão.
O matador de São Miguel não tem direção já há alguns dias, a direção está demissionária, está mesmo de saída e o matador está em autogestão, sendo a unidade industrial mais importante do setor. Foram feitas promessas a quando das festas do Espírito Santo, promessas que não foram cumpridas. Ora, porque é que quase um mês depois não existe uma solução? Não existe porque existe incompetência da parte do Governo e da parte da administração do IAMA.
Nuno Barata, deputado único da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano, falava em conferência de imprensa onde denunciou a situação inadmissível vivida na maior unidade industrial, resultado da incapacidade governativa.
Este governo não estava preparado para acudir às necessidades que os açorianos precisavam. Nós apresentamos soluções e o governo demonstra incapacidade de as implementar.
Nuno Barata lembrou que a Iniciativa Liberal apresentou em julho do ano passado uma proposta para a transformação do IAMA numa sociedade anónima e um dos pressupostos era acudir às reivindicações dos trabalhadores e às necessidades do tecido económico. A proposta acabou por ser chumbada na Assembleia Legislativa. Os grupos parlamentares do PSD, CDS-PP e PPM querem valorizar o Estatuto de Cidade Património Mundial que a Unesco atribuiu a Angra do Heroísmo em 1983. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Os partidos que formam a coligação vão propor, por exemplo, a criação de rotas turísticas para a divulgação de Angra do Heroísmo, enquanto cidade património mundial da humanidade da Unesco.
A divulgação do património mundial da região enquanto produto turístico, criando a rota dos descobrimentos e a rota pelo liberalismo, em articulação com entidades públicas, entidades privadas, operadores turísticos, regionais, nacionais, que igualmente prossigam e reforce a divulgação da informação sobre os achados arqueológicos subaquáticos existentes nesta baía de Angra do Heroísmo.
Angra do Heroísmo foi a primeira cidade em Portugal a integrar a lista de Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 7 de dezembro de 1983, 3 anos depois do sismo de 1980 que destruiu a cidade. Para os deputados da coligação, o Estatuto de Património Mundial da Humanidade pode ser potenciado como produto turístico, à semelhança do que acontece noutras cidades reconhecidas pela Unesco, mas é necessária uma maior divulgação. Outra proposta passa pela criação de um grupo de trabalho que avalie a salvaguarda e conservação do património mundial.
Que promova a criação de um grupo de trabalho para a avaliação da salvaguarda, proteção e conservação do património mundial, assim como de oportunidades para valorizar a par de um turismo sustentável, compilando o trabalho efetuado nos últimos 40 anos.
Os deputados da coligação propõem ainda que o Governo desenvolva plataformas que fomentem a mobilização da comunidade e recomendam ao Executivo que promova formação em Património Mundial da Unesco para profissionais de informação turística.
Propomos igualmente que o Governo Regional desenvolva plataformas que mobilizem a comunidade para a integração no património cultural, um processo que deve também criar condições ao desenvolvimento do Ecomuseu e que também promova a formação em património mundial da Unesco aos profissionais de informação turística, que desempenham um papel fulcral na sensibilização para os valores da proteção e valorização do património da cidade de Angra do Heroísmo. Devemos cada vez mais capacitá-los na planificação, gestão e execução de projetos e atividades de divulgação, proteção e valorização da cidade de património mundial.
Nídia Inácio, deputada do PSD, em declarações na apresentação desta proposta em Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo vai recolher contributos dos jovens para elaborar o Plano Regional para a Literacia e Participação Democrática Jovem, anunciou o Executivo açoriano. Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, que falava na sessão de abertura do Seminário Democracia e Participação dos Jovens, na Lagoa, referiu que em setembro vai ter início a iniciativa Jovens com Voz para recolher contributos, ideias e propostas em cada uma das ilhas do arquipélago.
Em que dessas atividades envolvidas nas nove ilhas, soltará uma sessão regional com os porta-vozes, em que culminará nas conclusões e certamente também essas conclusões terão reflexo na construção destes objetivos operacionais integrados no plano.
Maria João Carreiro referiu que a versão final do Democracia AZ só estará concluída após um alargado processo de auscultação, reflexão e participação dos jovens e sociedade civil.
Nós estamos a meio da construção do plano. Nós iniciamos o plano com a auscultação dos jovens, está a ser feito um questionário aos jovens das várias ilhas da região, questionário de ser promovido pelo Observatório da Juventude. Este plano consagra quatro eixos. Nestes quatro eixos estão identificados objetivos estratégicos para estes quatro eixos e, naturalmente, o passo seguinte será a construção dos objetivos operacionais.
Secretária Regional salvaguardou que o Observatório da Juventude dos Açores está a operacionalizar um estudo com jovens dos 12 aos 30 anos de todas as ilhas para recolher indicadores de participação pública e literacia democrática jovem para os considerar na definição das ações do Plano Regional. As comemorações Orgulho LGBTI+, nos Açores, vão tomar conta de Ponta Delgada, na cidade anfitriã do evento, que decorre de 10 a 15 de julho, onde as ruas vão ser decoradas com as cores do arco-íris e percorridas com a esperança de promover a igualdade e a diversidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A edição Azores Pride 2023 não será só uma parada, mas sim um conjunto diversificado de atividades que apela ao convite e à participação de todos os açorianos de forma a passar uma mensagem e unir o arquipélago que na defesa dos direitos humanos, bem como combater a LGBTI+fobia, a violência de género e o racismo.
Pretende promover o diálogo e a visibilidade das temáticas LGBT e que é mais colocar na agenda pública e mediática as questões que são ainda uma preocupação desta comunidade. Unir a comunidade LGBTI açoriana, estabelecendo espaços de empoderamento e criando lugares seguros no arquipélago e promover também um encontro positivo intergeracional e interseccional.
Joana Moreira, representante da AMAR, Açores pela Diversidade, um dos parceiros da organização. O arranque é feito no dia 10 de julho, às 7 da tarde, com uma performance no Jardim Mártires da Pátria, seguindo-se a 11 de julho, uma conversa gerações queer no espaço que agarra às 9 da noite. No dia seguinte, vai ser exibido no Estúdio 13 o filme Corpo Política, de Pedro Henrique França, e a 13 de julho será realizado um jantar com a atuação de Odete Vaga. Por sua vez, uma oficina de cartazes marca o penúltimo dia do evento e a Marcha do Orgulho LGBTI+, encerra as celebrações da comunidade. O percurso inicia às 5 e é simbólico, garante Maria José, a porta-voz da Associação O Mar Açores.
Nós vamos fazer a concentração e a saída da mesma no Jardim Sena Freitas, aqui em Ponta Delgada, um espaço bastante significativo. Depois dirigimos ao Tribunal de Ponta Delgada, depois dirigimos para a Rua Açores Oriental, com a intenção de chegarmos à Praça do Município, dirigimos e depois às portas da cidade. depois dirigimos para a avenida, Marginal de Ponta Delgada, literalmente, e dirigimos para a Rua dos Mercadores. Depois passamos pela Matriz, dirigimos para a Rua do Aljube, e aí será o fim da marcha e a concentração de todas as pessoas para se dar início ao arraial que irá decorrer com um programa bastante diversificado.
A vereadora da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Cristina Tavares, congratulou o evento como sendo mais do que uma bandeira política na luta para uma sociedade mais justa e defensora do humanismo.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.